Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje, vou resumir e analisar o livro. Utopia Autoritária Brasileira. Como os militares ameaçam a democracia brasileira desde o nascimento da República até hoje, do historiador Carlos Fico. Ayom ensaio de Historia Política, que investiga a presença recorrente das Forças Armadas como ator decisivo nas crises institucionais do Brasil republicano. Em vez de tratar golpes e quarteladas como episódios excepcionais, o autor sustenta que existe uma tradição de intervencionismo militar que atravessa décadas e reaparece sob diferentes justificativas. Para explicar essa continuidade, Fico utiliza a noção de utopia autoritária brasileira, a crença de que militares seriam mais aptos do que civis para conduzir o país, acompanhada de desconfiança em relação à política e ao pluralismo democrático. Com abordagem histórica e organização cronológica, o livro revisita momentos de ruptura e de tutela, do final do século XIX aos desdobramentos mais recentes da vida política nacional. Ao fazer esse percurso, a obra busca esclarecer por que a democracia brasileira permanece vulnerável quando normas, memórias e responsabilidades institucionais não são plenamente enfrentadas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a ideia de utopia autoritária e a autopercepção militar. O eixo conceitual do livro é a utopia autoritária brasileira, entendida como um conjunto de crenças e disposições que alimenta a intervenção militar na política, em vez de reduzir o problema a indivíduos ou conjunturas. Carlos Fico enfatiza uma mentalidade institucionalizada a convicção de que as Forças Armadas teriam missão superior, mais racionalidade e maior senso moral do que os civis, o que autorizaria tutelar governos e restringir a disputa política. Essa autopercepção costuma vir acompanhada de desprezo pela política como espaço legítimo de conflito e negociação e de uma visão elitista sobre a sociedade, tratada como incapaz de se governar sem tutela, ao nomear e historizar essa lógica. O autor ajuda o leitor a reconhecer continuidades que aparecem em linguagens distintas ao longo do tempo. Da defesa da ordem e da moralização pública à alegação de salvaguardar a nação em momentos de crise. O resultado é quadro interpretativo que ilumina por que certas narrativas de intervenção retornam com facilidade em períodos de polarização e como elas se tornam ameaça persistente à supremacia do poder civil e às regras do jogo democrático. Em segundo lugar, intervenções desde 1839, a República marcada por quarteladas e rupturas. Um dos aportes centrais do livro está na reconstrução histórica, em chave cronológica, de episódios de intervenção militar desde a proclamação da República. Fico ressalta que a origem do regime republicano já está ligada a um movimento de força, o que contribui para naturalizar o protagonismo militar em momentos de disputa de poder. Ao longo da Primeira República e das décadas seguintes, o autor acompanha como pronunciamentos. Pressões e tentativas de golpe se tornaram instrumentos recorrentes nas crises políticas, reforçando a ideia de que a legalidade poderia ser suspensa em nome de objetivos superiores, sem transformar a narrativa em mera lista de fatos. O livro busca evidenciar padrões a transformação de conflitos políticos em questões de segurança. O apelo à ordem como justificativa para limitar a participação civil e a recorrente indulgência institucional com iniciativas de tutela. Essa perspectiva permite interpretar rupturas maiores e menores como parte de um mesmo repertório de ação, e não como desvios ocasionais. O ganho analítico é mostrar que a ameaça a democracia não se resume a um único período autoritário, mas a uma tradição que reaparece quando civis e instituições falham em impor limites claros ao papel das Forças Armadas. Em terceiro lugar, mine o excesso tatero e a ditadura como ponto de condensação, não como excesso. O golpe de mine o excesso tatero e o regime instaurado a partir dele ocupam um lugar inevitável no percurso do livro, mas aparecem como condensação de tendências anteriores, e não como excesso absoluta na história republicana. Fico reconhecido por estudos sobre a ditadura. Usa esse período para demonstrar como a utopia autoritária se traduz em projetos de poder à substituição da política pelo comando. Acontenceio de adversários e a reconfiguração das instituições para limitar a competição democrática. Ao mesmo tempo, o autor conecta na intensis de for a outros momentos de crise, sugerindo que a capacidade de intervenção e a justificativa moralizante não nasceram ali, mas já estavam disponíveis como repertório histórico. Essa forma de enquadramento altera o modo como se compreende o pós-ditadura e a transição, não elimina automaticamente a cultura de tutela se não houver mecanismos de responsabilizar a memória pública e a afirmação contínua da primazia civil. O livro também indica que a compreensão do presente exige lidar com legados do período autoritário, seja na linguagem política que relativiza rupturas, seja na persistência de ambiguidades institucionais sobre limites e atribuições das forças armadas em uma ordem constitucional-democrática, em quarto lugar, impunidade e ausência de responsabilizar como combustível do ciclo, outro tema estruturante em utopia autoritária brasileira e a relação entre intervenções e impunidade. Fico sustenta que, em diversos momentos, a falta de punição efetiva, a ACEs antidemocráticas contribuiu para manter viva a expectativa de que intervenções ocorrem sem custos institucionais relevantes. Esse argumento não depende de uma leitura moralista do passado, mas de uma análise sobre incentivos e continuidade quando golpes. Ameaças ou pressões são absorvidos sem consequências claras. Eles tendem a se tornar opções disponíveis em novas crises. O autor relaciona esse problema a uma fragilidade da democracia brasileira, que nem sempre consegue consolidar, na prática, a hierarquia do poder civil sobre o militar. A discussão envolve também a disputa de narrativas a transformar de intervenções em feitos patrióticos ou em respostas inevitáveis ao caos. Enfraquece a percepção pública de gravidade e dilui responsabilidades ao trazer a questão da responsabilização para o centro. O livro propõe que o fortalecimento democrático exige enfrentar não apenas fatos históricos, mas também mecanismos institucionais e culturais que permitem a repetição. Para o leitor, a contribuição é entender que a estabilidade política depende de limites claros, memória institucional e respostas consistentes a violações da legalidade. Por último, democracia contemporânea, tutela e o debate sobre o artigo Filho Centus Eco, ao aproximar história e presente. O livro discute como a tradição intervencionista reaparece na Nova República e ganha relevo em crises recentes, inclusive no debate público sobre o papel constitucional das Forças Armadas. Fico a borda a controvérsia em torno do artigo fortuicioso da Constituição de 1988, frequentemente mobilizado por grupos que tentam sustentar a ideia de um poder moderador militar. O ponto enfatizado é que leituras que isolam trechos do dispositivo e os transformam em autorizal para intervenção distorcem a lógica constitucional, que subordina as forças armadas à autoridade civil e ao funcionamento dos poderes, ao recuperar o peso histórico da utopia autoritária. O autor mostra por que esse tipo de interpretação encontra terreno fértil e la ressoa, uma autopercepção de tutela que atravessa a República. A análise também sinaliza que o problema não é apenas jurídico, mas político e institucional, envolvendo cultura democrática, controle civil e a capacidade de governos e instituições de impor fronteiras nitidas entre defesa, segurança e disputa política. Para o leitor, o Ganho é um repertório histórico e constitucional para avaliar criticamente argumentos de intervenção que se apresentam como legalistas, mas na prática enfraquecem a democracia. Em conclusão, Utopia Autoritária Brasileira é leitura indicada para quem quer compreender por que a democracia no Brasil enfrenta, com recorrência, tensões em torno da presença militar na política. Serve especialmente a estudantes e pesquisadores de História, Ciência Política e Direito Constitucional, além de jornalistas e leitores interessados em interpretar o noticiário à luz de processos de longa duração. O principal benefício intelectual é oferecer enquadramento que conecta episódios separados por décadas, permitindo reconhecer padrões de tutela e as justificativas que os tornam socialmente plausíveis, em termos práticos. O livro ajuda o leitor a identificar discursos que normalizam intervenções, a distinguir o que é disputa política legítima do que é ameaça institucional e a entender por que responsabilização e controle civil são elementos centrais de qualquer democracia consolidada. A obra se destaca no campo por unir síntese interpretativa e reconstrução histórica, sem tratar nem o CC68 como ponto isolado, mas como parte de uma tradição mais ampla, ao nomear essa tradição e discutir suas engrenagens. O livro se diferencia de análises meramente conjunturais e se posiciona como referência para pensar reformas institucionais, limites constitucionais e a necessidade de proteger a legalidade diante de crises políticas recorrentes. Se você quiser apoiar Carlos Fico, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!